Bom dia e bem-vindos à teleconferência da GetNinjas para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre e ano de 2022. Estão presentes hoje Eduardo Letelier, CEO e diretor de Relações com Investidores, Lucas Arruda, diretor de Estratégia e Cíntia Hobbs, CFO. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Informamos que esta teleconferência está sendo gravada e traduzida simultaneamente. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da GetNinjas, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra a GetNinjas. Por favor, Eduardo, pode prosseguir.
Obrigado, bom dia pessoal. Eu sou Eduardo Letelier, CEO e fundador do GetNinjas. Muito obrigado por estar na nossa teleconferência de resultados. Bom, o foco de 22 foi no ajuste do equilíbrio da plataforma. Como a gente vem dizendo nos outros calls, quanto ao cenário econômico, a gente vem melhorando a rentabilidade da companhia. A gente reduziu nossa queima de caixa em 53%, de 36 milhões nos 4 trimestres pós-IPO para 17 milhões nesses últimos 4 trimestres. Melhorando nosso resultado de 61%. Tínhamos um prejuízo de 41 milhões e agora um prejuízo de 16 milhões. E a gente continua aumentando a eficiência na atração de flow, de cliente, e tendo o nosso marketing muito mais eficiente, como a gente vai mostrar nas próximas páginas. E o foco para 23 é voltar a crescer, porém com uma rentabilidade muito melhor do que a gente viu em 22, muito melhor do que a gente viu em 21. Sempre gosto de apresentar esse gráfico que mostra como o GetNinjas é abrangente. Cada pontinho desse é um serviço solicitado na plataforma nos últimos 12 meses. Cobre todo o território nacional, mais de 4 mil cidades, 70% do território do Brasil. São 4,6 milhões de profissionais, 4,5 milhões de solicitações de clientes por ano. Super simples entender nosso negócio. O cliente solicita um serviço, essa solicitação é transmitida ao profissional. O profissional ele paga um valor para entrar em contato com o cliente escolhe o profissional. Aqui alguns destaques, né, mais gerais da plataforma. É, tivemos 4,5 milhões de solicitações de clientes, um 13% abaixo de 21, mas também com investimento de marketing muito menor, que é o que a gente vai falar em próximas páginas. 4,6 milhões de profissionais cadastrados, 700 mil a mais do que 21. 172 mil profissionais ativos, menos 20% menos que 21. A gente vem investindo menos em profissional do que a gente vem investindo ao longo do ano passado. 57 milhões de receita líquida, 9% a menos 21. O lucro bruto ficou também proporcionalmente menor, 9% menor. Um prejuízo líquido de 16 milhões, 15,8 para ser exato, 40, versus 41 do ano passado. Né, uma variação de caixa de menos 19 milhões versus menos 69 milhões de 21, mantendo nossa reputação, nossa nota, né, super difícil do aplicativo de serviço, marketplace em geral, manterem notas altas, você tem expectativas, né, muito diferentes dos dois lados da equação. A gente mantém nosso Reclame Aqui 9,2, nossa App Store 4,2 Pro, 4,8 Cli, a Play Store do Google, né, 4,2 e 4,7. Bom, e aí em solicitações de clientes, né, a gente teve 22% a menos comparado tri a tri, 13% a menos no ano, com investimento 43% menor em marketing. Então, mesmo com investimento menor, queda não foi proporcional ao nosso investimento, porque a gente está trabalhando para melhorar as campanhas de marketing. Em 4D22, clientes realizaram mais de 1 milhão de solicitações de serviços. E aqui, né, como esse serviço distribui nas categorias, reformas e reparos continua sendo a categoria mais relevante da plataforma. Aqui a gente tem pintor, eletricista, pedreiro, diversas categorias, nenhuma dessas representando muito mais do que 5% da plataforma. Então, dentro de cada bloquinho desse aqui, tem, né, são as 500 categorias, são espalhadas aí em cada fatia dessa pizza. O segundo é assistência técnica, com 17%. Né? Aí tem celular, geladeira, que tem assistência técnica de tudo. E 11% de serviços domésticos, que é babá, diarista, né, motorista, jardineiro, alguns serviços como esses. A gente vem aumentando a nossa recorrência de cliente, né, saindo aí de 48% no primeiro trimestre de 21, crescendo de forma constante. Agora a gente está com 57% dos clientes que fazem uma solicitação de serviço nesse trimestre eram clientes que já tinham feito solicitação de serviços na plataforma em algum passado. É importante, a gente vai mostrar nas próximas páginas, que o app de cliente, ele vem ajudando a melhorar essa recorrência. Bom, e a gente vem trabalhando, né, nesses últimos meses em diversas melhorias na plataforma. Algumas não são tão visíveis, né, porque a gente está trabalhando no algoritmo de achar o melhor profissional, o melhor cliente, e não são menos visíveis, mais materiais, né? Agora, o aplicativo de cliente é algo que todos podem conferir, que lançou um novo aplicativo, reformulado do zero, reprogramou todo esse aplicativo, e agora está muito mais rápido, muito mais fácil, muito mais intuitivo ele ser utilizado. Né? O cliente entra, tem lá todos os serviços que ele pode utilizar na plataforma, uma explicação de como ele faz essa solicitação, e aí aqui um exemplo de eletricista. No final, o cliente vê as avaliações dos profissionais, a distribuição das notas, as recomendações de outros clientes também. E, obviamente, essa avaliação ela melhora para o cliente, que tem acesso aos melhores profissionais, e para os profissionais que fazem um bom serviço, eles são privilegiados com mais clientes, fechando mais negócios, e também a gente refez o fluxo de avaliação para aumentar o número de serviços que possuem uma avaliação, né, bem escrita ali no final. Então, ele dá a nota e adiciona três atributos, que é a rapidez, o preço justo, o atendimento, qualidade, e também a gente incentiva o cliente a escrever um pequeno texto, né, contando um pouco mais da sua experiência. Todas essas funcionalidades que eu mostrei aqui, a gente já possuía, né, nos últimos anos, mas a gente melhorou essa experiência, melhorou essa usabilidade, para a gente conseguir o melhor match entre cliente e profissional e maior recorrência. Nossa base de profissional, ela dobrou, né, nesses últimos anos. Hoje a gente está com 4,6 milhões de profissionais na nossa base. E agora eu vou passar a palavra para o Lucas Arruda, nosso diretor de estratégia, que vai entrar um pouco mais em alguns números financeiros.
Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Como o Edu falou, a gente teve um ano de 2022 bastante desafiador, tanto no cenário econômico quanto nos ajustes que a gente fez no nosso negócio, na plataforma, onde principalmente a gente destaca essa redução do investimento em marketing, que é um dos grandes propulsores do nosso crescimento. O que a gente está trazendo aqui é a evolução da receita bruta, onde a gente pode ver que teve uma redução de 10% na comparação com o ano de 22 e 19% se a gente comparar o quarto trimestre com o mesmo período do ano passado. Aqui a gente ressalta que, por mais que a gente tenha reduzido em 40% o investimento em marketing, o impacto que a gente teve, tanto nas receitas quanto em outros resultados, foram menores, dado esse ganho de eficiência que a gente trouxe na plataforma, que a gente vai explicar nas próximas páginas. Então, aqui, passando rapidamente sobre a evolução, o principal componente da receita é a venda de leads. São através dos leads que os profissionais conseguem acessar os dados dos clientes, eles compram esses pacotes de moedas e usam para conseguir abrir as solicitações. A gente teve uma redução de 18% comparando o quarto trimestre e 8% em relação ao ano anterior, o que a gente entende como um movimento saudável aqui, onde a gente está evoluindo nessa direção. As expirações representavam 10% do total e 21% representam 8% do total da receita em 2022. A gente tem uma redução de 31% em relação ao ano anterior, o que a gente entende como uma melhoria da saúde da plataforma, o maior engajamento dos profissionais, quer dizer que eles estão usando mais e não permitindo que seus créditos expirem. Então, esse é um movimento positivo também, é um usuário que está mais feliz, mais satisfeito com a plataforma. E temos também algumas receitas de parcerias, que tem a contribuição que vai além das receitas, gerando visibilidade, trazendo mais clientes e profissionais com um custo de aquisição reduzido. Um ponto que a gente falou anteriormente, a gente gostaria de dar um pouco mais de destaque quando a gente fala de melhoria da saúde da plataforma e da rentabilidade, é sobre a monetização das solicitações. Então, a gente está tendo um volume menor de solicitações, mas uma receita que não cai na mesma proporção, seja dessa redução de volume ou da redução do investimento em marketing, né? E como é que isso acontece? Um dos principais fatores é essa monetização das solicitações, que é basicamente a conta da receita dividida pela quantidade de solicitações, e ela vem crescendo ano após ano. Então, a gente vê um crescimento de 14% no final de 2022 quanto no final de 2021. Esse crescimento pode acontecer tanto pelo aumento do valor da lead quanto pelo aumento da quantidade de leads por cada solicitação. Então, um maior volume de leads por solicitação é porque tem mais profissionais interessados por aquele pedido, né? E o valor da lead, onde a gente vai ajustando, considerando as melhores combinações de categorias e regiões, é um esforço contínuo de precificação que a gente faz aqui do nosso lado. Então, são esforços que a gente tem feito ao longo do tempo, que a gente tem visto resultados positivos e essa evolução que nos ajuda a mitigar alguns dos efeitos da plataforma. Falando um pouquinho sobre a receita líquida, a gente teve uma queda de 9% no consolidado do ano, 12% comparando trimestre a trimestre. É basicamente a mesma evolução que a gente vê do lucro bruto. Então, a gente também está confiante que essa margem bruta ela se manteve constável em relação ao ano anterior. A gente está falando de uma margem bruta aí de 90%. Tivemos algumas reclassificações de custos aqui, mas isso não impactou o resultado, foi só uma mudança de linha. Tivemos um ano bastante desafiador, mas apesar desse cenário desafiador, as melhorias estruturais na plataforma permitiram que a gente não sofresse um impacto tão grande nas nossas receitas. Aqui a gente passa a olhar a nossa principal linha de despesa, que são as despesas comerciais e marketing. A gente teve uma redução de 43%, tanto comparando o ano, quanto comparando o quarto trimestre. A gente veio de um 2021 com um investimento muito acelerado. A gente investiu bastante para chegar a um novo patamar, construir uma base de profissionais que mais do que dobrou de tamanho naquele ano. E em 2022, a gente fez um ajuste nessa estratégia, estamos refinando esses investimentos, buscando maior foco aqui e melhores margens, estamos buscando maior retorno para cada real gasto com essa despesa de marketing. Isso é tanto na combinação de categorias e regiões, é procurando as melhores campanhas, aquelas que têm o maior retorno. E a gente acredita que o patamar de investimento que a gente tem hoje, principalmente quando comparado com as receitas, ele é mais saudável e mais sustentável nessa busca de crescimento a longo prazo. Então, a gente vai mostrar aqui para frente a evolução disso e a comparação com a receita. A gente também teve alguns equilíbrios que a gente acredita ter corrigido isso ao longo dos trimestres. Então, olhando a evolução trimestre a trimestre, a gente pode ver aquele investimento acelerado em 2021, principalmente no segundo trimestre. A gente já vem desacelerando ele trimestre após trimestre, mas em 2022 a gente está num outro patamar, ali um pouco abaixo de 10 milhões de reais por trimestre. A gente fez mais algum ajuste aqui no quarto trimestre e estamos com um pouco menos de 7 milhões de reais. A gente entende que esse patamar é o patamar que a gente condiz com o tamanho de receita que a gente deve otimizar aqui para frente. Então, quando a gente compara a combinação dessas duas coisas que a gente vem falando, a receita e o investimento de marketing, a gente vê essa margem, né? Então, o lucro bruto menos as despesas de marketing, onde a gente teve aquele crescimento acelerado em 2021, a gente fez um alto investimento e impulsionou o crescimento da receita daquele ano, mas isso resultou num saldo negativo. A gente pode ver o saldo do segundo trimestre, do segundo e do terceiro trimestres, que são mais negativos, mas mesmo a soma do ano ainda foi um saldo negativo, então a gente gastou mais, mas isso não trouxe um retorno positivo para a companhia. O que a gente vem fazendo aí desde o final do ano passado, de 2021, desculpa, e por todo o ano de 2022? A gente tem calibrado, e essa calibração muitas vezes é uma redução desses investimentos em marketing, né? E a gente tem conseguido margens melhores. Se a gente olhar a margem do quarto trimestre, do primeiro trimestre de 2022, a gente ainda foi favorecido pelos altos investimentos que a gente tinha feito nos trimestres anteriores, principalmente em profissionais, que tem um efeito um pouco mais distanciado no tempo. Eles ainda foram favorecidos, mesmo a gente reduzindo, teve um efeito melhor. Mas a gente acredita que olhar para o terceiro e para o quarto trimestre de 2022 mostra bastante essa evolução da eficiência no marketing, mostra o patamar mais saudável que a gente está, mostra esses saldos positivos. É essa proporção, esse nível de investimento que a gente quer levar para os próximos trimestres, que a gente acredita que vai trazer um retorno positivo para a companhia. Falando aqui um pouquinho de despesas gerais e administrativas, no ano de 2022, a gente teve um aumento de 39% em relação a 2021. A gente teve alguns fatores não recorrentes, como a contratação de uma consultoria estratégica e a provisão para outorga de ações, que são fatores contábeis ali, mas que a gente não teve nenhum exercício ainda dessas opções. Então, se a gente descontar esses dois fatores, o crescimento, na verdade, foi de 19%. Isso é o filme do ano, né? Mas se a gente olhar a foto do quarto trimestre, a gente está bem em linha com o que foi o final de 2021. Então, a gente também fez vários exercícios aí de eficiência ao longo do ano e a gente mostra um quarto trimestre no mesmo patamar de 2021. Então, a gente tem um aumento aí de 1%. As principais variações foram na folha de pagamentos, na contratação da consultoria e no plano de opções de compra de ações. Aqui a gente mostra como evoluiu a quantidade de colaboradores total do GetNinjas, onde a gente teve um crescimento grande no ano 2022, chegando aí no primeiro trimestre com 255 funcionários, e a gente vem fazendo ajustes e otimizações, terminando o ano com 194, o que é uma redução de 44 colaboradores versus o final de 2021. Ainda assim, a gente continua com um foco muito grande nos colaboradores de tecnologia e produto, que são áreas core da companhia, são quem vai fazer o crescimento futuro e as melhorias que a gente precisa na plataforma, e essas áreas continuam representando um percentual acima de 40% do total de colaboradores, que é uma proporção maior do que a gente tinha nos anos anteriores. Então, tivemos sim algumas baixas aí, mas continuam sendo áreas prioritárias, onde a gente continua investindo bastante e tem desenvolvimentos aí, tem um know-how que a gente está construindo e desenvolvendo na companhia. A gente vai continuar sendo rigoroso com as contratações e reposições de vagas, tendo controle de custos sem prejudicar o funcionamento da companhia. A gente vê uma folha crescendo ali em 2022, mas é um filme, é um consolidado do ano, então a gente também prevê uma folha mais enxuta para 2023, na hora que a gente mantiver esse patamar que a gente conseguiu chegar no quarto trimestre, a gente vai ver os resultados disso na folha ao longo dos próximos trimestres. Aqui explicando um pouquinho os ajustes que a gente faz no EBITDA, a gente tem o ajuste tanto da outorga de ações quanto das despesas não recorrentes, que é a contratação de consultoria. Essas despesas não recorrentes teve no primeiro e no segundo trimestre, mas elas já se encerraram. A gente pode ver que o ajuste que a gente faz no EBITDA do quarto trimestre é apenas para a outorga de ações. A gente teve um EBITDA de 47,6 milhões no ano de 2022. Desculpa, de 48,8 no ano de 2021 e 34,5 no ano de 2022, que representa uma melhoria de 29%. A gente tem um EBITDA negativo, ele está diminuindo, está reduzindo o impacto que a gente tem. Essa melhoria é ainda maior no quarto trimestre, então mostra uma velocidade, uma direção positiva aqui, onde a gente saiu de 10,4 para 7,1. Agora eu queria passar a palavra para a Cíntia, que vai falar um pouco do nosso lucro líquido e o impacto em caixa.
Obrigada, Lucas. Estamos na página 24. Então, o resultado, a gente olha a última linha do nosso demonstrativo, teve uma melhora bastante significativa, da ordem de 90%. Então, a gente saiu de uma posição de prejuízo de 6,9 no quarto tri de 21 para praticamente o break-even aí no quarto trimestre de 22. O resultado financeiro no quarto tri de 22 foi de 8,8 milhões, uma melhoria de 3 milhões quando a gente compara com 5,7, que havia sido nosso resultado no quarto tri de 21. Isso é metade da melhoria aí da redução do nosso prejuízo. O que significa que tivemos muitas melhorias, né, na operação, nos processos da companhia, e que garantiram aí uma melhor rentabilidade nesse período. A redução das despesas comerciais, o aumento na rentabilização dos pedidos, também foram alavancadores importantes na variação positiva do quarto tri. Se a gente for para o slide 25, a gente vê aqui a evolução, né, do lucro líquido nos últimos trimestres, desde 2020. Né? Em 2020, a gente atingiu o break-even em alguns trimestres, uma operação com uma escala muito menor do que a atual, e que hoje a gente está voltando aí a esses patamares de muito próximo de break-even, o que nos deixa bastante otimistas com relação ao futuro, que demonstra a viabilidade do nosso negócio. Em 2021, investimos bastante, o Lucas comentou, Edu também, dobrando a nossa base de profissionais, trazendo um volume de pedidos compatível aí com esse crescimento de pros na plataforma. Esse crescimento acelerado, logicamente, trouxe um maior investimento de marketing, que impactou o resultado. Isso a gente pode ver claramente no resultado do segundo e terceiro tri de 2021. 2022, buscamos uma maior disciplina financeira, uma melhoria de margens, e isso está refletido também na redução de prejuízos ao longo aí dos trimestres. Temos uma tendência positiva com prejuízo, né, como eu já comentei, muito próximo do break-even no último trimestre de 22, e estamos otimistas de que teremos uma rentabilidade ainda maior no ano de 2023. Indo para a página 26, e a gente compara aí os trimestres logo após o IPO, com os últimos trimestres de 2022, e eu acho que a gente consegue ver aqui claramente duas fases. Né? Uma fase 1, que é uma fase onde a gente teve um aporte relevante do IPO, uma estruturação da companhia, né, frente às demandas de uma empresa de capital aberto, a construção de um time, né, com novas funções, com novas exigências regulatórias e altos investimentos em marketing para construir uma base mais sólida de profissionais e clientes. A gente olha a fase 2, é uma fase onde a gente tem uma consolidação maior de processos, das estruturas, dos times, conseguimos focar mais numa melhor eficiência, né? E sem dúvida tivemos uma disciplina financeira no sentido de melhorar a rentabilidade de todos os investimentos, principalmente de marketing, realizados nesse período. Com isso, reduzimos a queima de caixa em 53%, ela foi de 36 milhões em 2021 para 17 milhões, quando a gente olha aí os últimos quatro trimestres. Importante só relembrar que a gente não tem dívida no nosso balanço, a gente não tem nenhum passivo aí que comprometa essa nossa posição de caixa, né? E que o nosso modelo de negócio, né, ele tem um fluxo de caixa bem interessante, no sentido de que os profissionais, eles pagam, eles compram as moedas antes de adquirir as leads, que é no momento que a gente reconhece a receita. Né? Com isso, a gente conclui a nossa apresentação de resultados e eu gostaria de passar aí para a sessão de perguntas.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, envie uma mensagem através do Q&A, indicando seu nome, empresa e sua pergunta. Aguarde enquanto coletamos as perguntas.
Pode falar.
Bom, eu vou ler as perguntas que estão chegando aqui. Tá? Primeira pergunta do Antônio Cury. Qual o potencial de diluição pelo plano de opções se todas as opções forem exercidas? E qual o preço de exercício das opções concedidas? O nosso plano de opção ele tem uma diluição máxima de 5%. As opções que estamos concedendo são basicamente uma RSU. Mas questões técnicas a gente fez como uma opção remuneratória de strike price de um centavo. E nem todas ainda estão alocadas. A gente tem uma alocação aí de mais ou menos 3%. O número exato está aí, vai ser nosso formulário de referência. A próxima pergunta do Antônio. Qual caixa é proveniente da venda de moedas dos profissionais? Bom, eu não sei se eu entendi diretamente essa pergunta, mas, dando um passo atrás, a gente reconhece a nossa receita quando as moedas são utilizadas. Então, o profissional ele compra um pacote de moedas de R$100, R$120, R$200, dependendo da sua categoria e região, e quando ele utiliza as moedas, a gente vai reconhecendo a receita. A gente tem 3,7 milhões de reais de compras que já entraram no nosso caixa, mas ainda não foram utilizadas pelos profissionais. Aí ela entra como um passivo, né, como uma obrigação que a gente tem com nossos profissionais.
Lembrando que, para fazer perguntas, digite no Q&A seu nome, empresa e a sua pergunta. Aguarde enquanto coletamos as perguntas.
Olá, senhores, bom dia. Mesmo com a queda considerável das despesas de marketing da empresa no ano passado, comparando com os de 2021, as despesas e custos gerais tiveram uma queda bem menor de apenas 9 milhões. Quais os motivos dessa lenta queda nas despesas, mesmo também com a diminuição constante do quadro pessoal? Além disso, com toda a questão de RJs americanas, que impactou a rentabilidade e renda fixa das empresas, vocês pretendem mudar o foco de investimento do caixa da empresa? Bom, a pergunta de Matheus Loa. Então, são duas perguntas aqui, respondendo a primeira. As nossas contratações se deram principalmente pós o IPO de 2021. Então, quando a gente olha despesas gerais administrativas de 2021, a gente não tem um ano cheio. A gente tem um ano que a gente começa com menos colaboradores mais júniores, e ao longo de 2021 e 2022, fomos formando a nossa diretoria, fomos contratando desenvolvedores mais sênios, contratando outras pessoas para a companhia. Por isso que a comparação do ano, ela não é a melhor foto. Porém, quando a gente compara o trimestre, e como o Lucas mostrou, a gente tem dois trimestres praticamente com a mesma despesa, né? 1% maior apenas em 2022, quatro trimestres, comparado com 2021. Vale lembrar que temos, mesmo com o mesmo quadro de pessoal, existem aumentos inerentes a empresas no Brasil. Você tem um dissídio, uma inflação que veio alto em 22, não lembro de cabeça aqui exatamente qual foi o dissídio, mas arrisco dizer que era 5, 6% na média na folha salarial. Você tem mudança do quadro também, do perfil de profissionais que a empresa contrata. Então, mas em linha, acho que no geral a gente vem seniorizando a empresa, evoluindo a empresa e mantendo esse custo. E também existe alguma das despesas que a gente mostra nos nossos G&A que foi fruto da redução de pessoal. Essa redução também gera custos no curto prazo que faz o G&A não voltar de forma imediata, proporcional ao número de pessoas. A segunda pergunta...
Edu, deixa eu fazer a segunda resposta. Além disso, a segunda pergunta aí do Matheus Loan é com relação à RJ das americanas, que impactou a rentabilidade da renda fixa da empresa. vocês pretendem mudar o foco de investimento do caixa da empresa? Matheus, acho que é importante a gente frisar que tem uma parcela do caixa que está investido, né, em papéis de renda fixa e tivemos um impacto na rentabilidade nos meses de janeiro e fevereiro, né? Mas nós não tivemos de forma alguma perda do principal, né? A gente vinha rodando até dezembro acima do CDI, né? O nosso caixa estava uma rentabilidade aí na faixa de 110, até um pouco mais, e o mês de janeiro e fevereiro a gente rodou abaixo do CDI, né? E estamos avaliando, sim, né? Quer dizer, eventualmente a gente reduzir a nossa exposição aí a crédito corporativo esse ano. Não tem uma decisão tomada, mas a gente mira aí uma rentabilidade com menor risco possível aí dos investimentos da companhia.
Tá. E só para completar, Cíntia, a gente, todo o nosso investimento é através de fundos relevantes no mercado, né? A gente não faz nenhuma operação usando uma tesouraria interna, tudo através de fundos, e alguns desses fundos tinham, né, alguma parcela de crédito corporativo, né? Especificamente dois fundos nossos tinham uma parcela, uma exposição um pouco maior, que puxou aí a média da rentabilidade um pouco para baixo. Mas nosso foco, assim, nosso dia a dia, é gerir a empresa. Por isso que a gente, obviamente, terceiriza essa gestão, né, de fundos, né? A gente não tem uma operação interna de compra e venda de debêntures ou papéis. Uma próxima pergunta é do Marcelo Santos. Tá? Qual a perspectiva de crescimento para 23? E a segunda é como deve se comportar a queima de caixa para o ano de 2023? Marcelo, a gente não pode passar um guide de crescimento para 23, mas o que a gente acredita é que a gente vai voltar a crescer, o que não foi o caso de 22 para 21. De 22 para 21, a gente teve uma redução grande do investimento em marketing, né, que deixou mais difícil esse crescimento. Em 23, esse investimento em marketing segue em linha, já com muitas otimizações que a gente fez em 22. Então, por isso que a tendência é a empresa voltar, ter um crescimento. E como se deve se comportar a queima de caixa para 23, né, a gente entende que o mercado está difícil e que manter essa posição de caixa relevante é algo muito importante para a companhia. Então, né, o nosso objetivo como gestão é diminuir essa queima de caixa de 23 comparado com 22. Não só no nível de rentabilidade financeira, mas principalmente na queima operacional. Né? Queimar menos operacionalmente, ter um EBITDA melhor para, com isso, independente do cenário de juros, independente da rentabilidade do caixa, ter uma queima menor, uma rentabilidade menor em 23 relacionada a 22.
Lembrando que, para fazer perguntas, envie uma mensagem através do Q&A, indicando seu nome, empresa e sua pergunta. Aguarde enquanto coletamos as perguntas.
Pergunta do Samuel Magalhães. Enquanto investidor de vocês, fica muito claro para mim que a melhor alocação de capital no momento é a recompra de ações. O que falta para vocês fazerem um programa de recompra? Bom, essa é uma excelente pergunta. Para fazer uma recompra de ações, você precisa ter o que chama de reserva de lucro. É uma linha ali no balanço. E o dinheiro que captamos no IPO, o dinheiro que a gente, no caixa que a gente possui, não está nessa linha do balanço. Então, tecnicamente, não tivemos autorização para fazer essa recompra de ações. Então, né, obviamente, é um assunto complexo que pode, eventualmente, mudar o entendimento do regulador no futuro, mas, no momento, a gente não tem essa autorização. Tá? Pergunta da Jéssica Meller. Vocês veem espaço para mais redução em marketing em 2023? Tem alguma outra linha de custo de despesa que pode ser reduzida? Boa pergunta, Jéssica. A gente vê mais espaço em otimizar um investimento em marketing do que em reduzi-lo. Isso é, para cada real investido em marketing, ter mais de um real de ganhar mais do que ainda mais do que a gente investe, do que necessariamente reduzir o montante. Tem alguma outra linha de custo de despesa que pode ser reduzida? A gente está constantemente olhando, reavaliando o nosso G&A, reavaliando nossos contratos para buscar as reduções. Ainda não temos nada que vamos anunciar dessas reduções. O Vanderlei Kinjeski pergunta, com break-even próximo e possível geração de lucro tributável, por que não registro do IR diferido no DRE de 2022? Essa pergunta aqui para a Cíntia.
Legal. A gente tem avaliado, sim, essa possibilidade da gente contabilizar um IR diferido. A gente vem discutindo com nossos auditores. Existem alguns triggers, né, que a gente ainda não preenche e estamos avaliando, existe a possibilidade em 2023 a gente voltar e fazer esse tipo de registro. Então, uma das exigências é com relação a diferenças temporárias tributárias, que a gente ainda não atinge esse gatilho, a possibilidade de ter lucros, né, em 3 anos de 5. Então, assim, tem algumas exigências, estamos avaliando. Então, isso está no nosso radar. Possivelmente, em 2023, a gente possa voltar a falar sobre isso.
A pergunta de Rony Clever Ribeiro. A empresa tem uma previsão de break-even operacional? Não acredito que o nível das despesas operacionais e investimento de marketing é incompatível com esse patamar de receita? Há um guidance de receita para 2023? Reconhecemos que ainda as despesas operacionais estão com uma parcela relevante de nossa receita. Porém, essa despesa operacional, ela guarda dentro dela todo o nosso time de tecnologia e produto, todo o nosso time que está melhorando a plataforma, tanto para clientes e para profissionais. A nossa tese sempre foi que a gente precisaria desses investimentos para melhorar o aplicativo, para deixar a contratação de serviços de uma forma super simples para os dois lados e com isso, aumentar a recorrência, que ela vem aumentando, e o resultado ir melhorando. O que a gente mostra de um ano para o outro, de 22 para 21, é uma redução de 43% das despesas de marketing, apenas uma redução apenas de 10% da receita. Mostra que o nosso trabalho que a gente fez em 21 e 22 teve-se melhora no aplicativo, teve-se melhora nos funis de conversão, teve-se melhora nas campanhas de marketing, e se essa melhora continuar sendo executada, vamos sim melhorar cada vez mais essa proporção de receita com despesa operacional e investimento de marketing. Então, sim, ela é uma dor que a gente vem sanando nesse último ano e que a gente vai continuar melhorando nesse ano seguinte. E a segunda pergunta, se há um guidance de receita para 2023, a gente, nesse momento, não oferece guidance de receita. Acho que é a última pergunta. Não, tem mais duas perguntas. E, por favor, quem possuir pode enviar as perguntas. Mais uma pergunta do Samuel Magalhães. Acho louvável a disciplina na redução de despesas que a empresa vem tendo. Porém, não fica claro para mim quais seriam as avenidas de crescimento, tendo em vista que o foco parece ser redução no marketing e demais despesas e não novos investimentos. Samuel, Acho que havia dito na resposta acima, mas para ficar bem claro, hoje 40% do nosso time é time de tecnologia e produto. São os times que estão buscando a melhoria da plataforma. E é esses novos investimentos que a gente está fazendo. O mercado de serviço, o mercado de 800 bilhões a 1 trilhão de reais, é um mercado muito difícil estimar com precisão, porque ele é muito informal. E GetNinjas movimenta 1 bilhão e meio de reais por ano. Também é um número estimado, porque a contratação de serviço é entre as partes. Mas, independente de como a gente faz essa conta, né, que a gente tem 0,1, 0,2, 0,x do mercado de serviços. Ainda é uma penetração muito pequena. E o nosso crescimento virá de uma maior adoção, tanto por clientes profissionais, de plataforma de serviços, como a forma de solucionar seus problemas no dia a dia. Eu costumo dizer que serviços está equivalente ao e-commerce de 99, de 2000. Ainda tem melhorias na usabilidade, talvez, e algumas formas de como fazer o negócio, mas para mim é muito claro que as pessoas vão contratar serviços de forma digital, utilizando aplicativos, utilizando inteligência artificial, utilizando chatbot, enfim. O meio ele pode variar conforme a tecnologia vai evoluindo, mas as pessoas vão contratar serviços de forma digital, assim como fazem compras no e-commerce. Para isso é necessário investimentos. Esses investimentos devem ser calibrados à luz do cenário econômico, à luz da taxa de juros, à luz dos resultados que a empresa vem alcançando. Tínhamos uma perspectiva de ter mais investimentos na época que a gente fez o IPO, diminuímos um pouco o ritmo desses investimentos, mas continuamos ainda assim investir, vamos crescer, né, por base dos investimentos que a gente tem feito, tanto no nível de tecnologia, que eu ressaltei bem, como também no nível de marketing, porque a gente ainda é muito pouco conhecido, né, olhando, né, o potencial que poderia existir. Mesmo assim, somos a maior plataforma de serviço do Brasil e da América Latina. Então, tem muito, muito mato alto, e a gente espera que seja a gente que esteja desbravando esse mato alto, a gente espera que seja a gente que esteja ganhando esse mercado. Né? É só alongando um pouco aqui, né? O mercado um pouco mais duro, né, pode ser, obviamente, uma desvantagem aqui no curto prazo, mas também, né, impede ou dificulta que outras empresas lancem plataformas no nosso mercado. Quando a gente fez o nosso IPO, existia diversos burburinhos, que diversos e-commerces iriam também fazer grandes investimentos em serviços, e esses burburinhos foram murchando, foram diminuindo ao longo do ano, porque acredito que eles têm ali outros grandes preocupações, né, os juros, as plataformas chinesas e etc., entrando no mercado. Então, isso nos deixa um pouco mais espaço, com menos concorrência, para continuar construindo a nossa tese. Acredito que essa seja a última pergunta, se ninguém enviar mais pergunta para o nosso chat. É a pergunta do Rony Clever Ribeiro. Existe alguma alternativa utilizando os casos para recompra de ações? Essa pergunta a gente já respondeu acima. O Rony Clever ele ressalta que a empresa está avaliada em cerca de 40% do valor de caixa. A empresa hoje está negociando abaixo do seu valor de caixa, mas a gente não tem uma autorização para recompra de ações.
A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Eduardo para que faça as considerações finais da companhia.
Bom, hoje a gente teve bastante pergunta em nosso call, bastante pergunta relacionada à queima de caixa, posição de caixa. E acredito que, de fato, essas são as maiores preocupações dos acionistas, e deixo aqui, né, a nossa garantia, a palavra que também é a nossa maior preocupação, que a gente vem trabalhando nela, vai continuar trabalhando nela nesses próximos trimestres. Queria agradecer a toda a equipe do Get Ninjas, que trabalhou de forma incrível em 2022, que continua trabalhando de forma incrível em 2023. Muito obrigado, até a próxima apresentação ou em outros encontros. Um abraço.
A videoconferência da Get Ninjas está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.